Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito, muito mais do que apenas um jogo. Está no ar o podcast da Trivela.
Salve, salve, amigos da Trivela. Vamos para o podcast número 65. E hoje nós vamos falar de... Finalmente está chegando a Eurocopa. A Eurocopa começa nesta sexta-feira. Abertura lá na França, em Paris. Na verdade, em Saint-Denis, né? No Stade de France. Onde a França vai estrear contra a Romênia. Inclusive, um dos membros deste podcast estará presente. O Leandro Yamin estará lá no estádio. Estou aqui nesta noite gelada de sexta-feira, de quinta-feira, com Bruno Bonsante. Boa noite, Bruno Bonsante.
Boa noite, Felipe Lobo. Eu gostei da sua pronúncia francesa.
Gostou?
Gostou.
Estado de France.
É, foi muito bom. Eu pratiquei
muito.
Bem no R. É. Estamos aí para falar de Eurocopa, né? Que começa amanhã. Já que o jogo do Brasil já foi tratado. Não tem muito mais coisa para falar, né? Afinal, não foi aquelas coisas...
Pô, não tem sete coisas para falar do jogo do Brasil?
Tem sete gols pra gente narrar, se você quiser. A gente pode narrar os gols de novo.
Estou aqui também com o Biratan Leal, convidado de hoje, que na verdade não é bem um convidado, é um membro eventual, digamos, né? Boa noite, Biratan.
Boa noite, Lobo. Boa noite, Bonsante. Boa noite, ouvintes, leitores da Trivela, da Central 3. Lembrando que o Stade de France, que a gente estava falando agora no comecinho, vocês lembram como queria se chamar, né? O plano inicial era chamar era de Estádio Michel Platini, né? Daí o Platini que não quis.
Um visionário, né?
Salvou o estádio. Já pensou hoje o estádio Michel Platini?
Bom, ele, mas se tinha alguém nome, que, né? que poderia saber o que ia dar com o Platini, era o próprio Platini, né? Era o único
época,
que sabia.
Na época ele era só ex-técnico, né? Ele tinha sido técnico até 90. Sim. E dirigente do comitê organizador da Copa, né? Acho que ele tava começando a armar os esquemas.
Ou
lá,
não, né?
É, pelo menos é o que a gente
espera.
É o que a gente sabe, né?
Foi depois,
é o que a gente sabe. E, bom, a França começa essa Eurocopa agora na sexta como uma das favoritas ao título, com um dos times badalados, fez uma boa Copa do Mundo em 2014 e alguns dos seus jogadores evoluíram muito desde a Copa do Mundo. Antoine Griezmann, não sei como fala em francês, essa eu não treinei antes. Griezmann, e tem também o Paul Pogba. É isso mesmo, senhores? A França chega como a principal favorita nessa Eurocopa?
Eu acho que é a principal favorita, porque entre as grandes seleções, algumas até têm times que tecnicamente são equivalentes, tem grandes jogadores também, mas nenhuma está jogando tanto contra a França. A Alemanha, por exemplo, que é a atual campeã do mundo, ela deu uma desacelerada gigantesca, né, desde
falar,
a Copa do Mundo.
Ela relaxou, né?
Ela deu uma relaxada, né? Ela está de ressaca ainda.
Né?
Ela pode, eventualmente, obviamente, está guardando energias para a Eurocopa, pode... Na Eurocopa ela leve a sério como levou a Copa do Mundo, pelo menos próximo disso, se torna realmente um grande time, mas não mostrou isso nesse ciclo de 2 anos. Vai lembrar que a própria Espanha em 2012 foi a mesma coisa, né? A Espanha passou os 2 anos depois da Copa do Mundo meio com sono ali. Na própria Eurocopa foi levando em banho-maria até que na final atropelou a Itália. Então a Alemanha é uma das outras candidatas ao título também. Mas a França, por jogar em casa, né? Por não... ter até menos títulos do que a Itália ou a Alemanha, é um título que é importante para a França. Acho que a França ela tem muitos motivos e muitos predicados ali para ser a principal favorita.
É, e além da França, nós temos a Alemanha. A Alemanha chega como campeã do mundo e renovada, né? Com um time com alguns novos jogadores, né? E além de França e Alemanha, tem algum time que vocês acham que pode beliscar aí essa taça? Quem além dos dois pode chegar aí, surpreender, talvez?
Quem eu acho que ainda tem algo a evoluir aí? Mas tem um time interessante, tem um padrão de jogo, tem uma força recente também que, no caso de um jogo, a camisa pode de alguma forma pesar. Olha, a gente falando de camisa para esse país. Acho que a Espanha é um time que briga. É um time que
acho que teve alguma renovação ali, né? Então, aquela estrutura do time que se desfez, né? Se esfarelou durante a Copa do Mundo aqui do Brasil, já ficou para trás, mas tem bons jogadores. Então,
e orgulho ferido, né?
E orgulho ferido, né? Tomou umas chapuletadas aqui no Brasil, e o elenco mesmo rachou, todo mundo brigou lá. E a Espanha trouxe alguns novos jogadores e eu acho que a Espanha pode brigar. E ela tem um padrão de jogo, tudo, então é um time que se monta com... Teoricamente se monta com uma facilidade um pouco maior do que um time que o técnico tenta montar uma seleção do zero, assim, tendo que criar algo novo. Da França, só lembrando, né, que a gente tá falando que a França, por exemplo, já foi bem na Copa de 2014... E agora tá com alguns jogadores que evoluíram. Acho que o Griezmann, acho que é o caso mais claro. Lembra qual era o papo durante a Copa, né? Até aquele França e Alemanha, a França veio jogando melhor que a Alemanha. A França, contra o Honduras nem dá para considerar muito, mas a França atropelou a Suíça de forma absurda, né? Foi aquele 5-2, que só não foi 6-2, porque o juiz...
Roubaram o gol do Benzema.
O juiz apitou o fim do jogo quando a bola do Benzema estava entrando no ângulo, né? Depois a França ganhou bem da Nigéria e a Alemanha estava começando a aparentar algum cansaço, mas daí naquele jogo a Alemanha ganhou um novo fôlego, né? Mas a Alemanha teve que mudar o estilo de jogo dela, ficou mais retrancada, entre aspas, né? Mas ficou mais defensiva, mais resguardada para pegar a França, porque ela estava com medo da França. E é um time da França muito parecido com esse, né?
E não vai ter o Benzema, né? Na França, até abriram mão dele por causa do caso ali todo do... com o Valbuena, que então, ele auxiliou a chantagem.
É isso que eu falo, é bom lembrar qual é o caso, porque eles ficam falando de racismo no Deschamps. O cara fez chantagem com material íntimo
do Valbuena.
De um companheiro de time.
Sabe qual é o problema desse caso do Benzema? É que ele acusa racismo e pode até soar absurdo. Mas aí chega a extrema-direita da França e fala, não, é isso mesmo. Tem que, se ele não gosta da França, que vai jogar pelo seu país. Então aí acaba dando mais razão pro Benzema nessa história, porque justamente o partido na Frente Nacional, lá do Le Pen, que ele acusou o Deschamps de ter se aproximado e tudo mais. Então, assim, é complicado também a política da França. Mas o Benzema, que fez uma boa temporada, que é o principal atacante da França, né? Ele não estará na Eurocopa, um desfalque importante da seleção francesa, mas tem também muitos outros jogadores ali que podem ocupar esse espaço.
E só para completar de outras seleções, eu acho que uma seleção que pode chegar, daí acho que depende um pouco também de ela dar um passinho além, um passinho adiante aos que ela já deu, e daí de repente às vezes um cruzamento que ajude também, né, a avançar uma outra fase, a Bélgica. Tem um time realmente muito bom. O Hazard não fez uma boa temporada, mas fez um bom fim de temporada, né? Então um bom indício para o que pode acontecer com ele na Euro. Sim. Então acho que se a Bélgica, de repente, aquela uma quarta de final um pouquinho mais tranquila, para de repente chegar na semifinal com um pouco mais de gás, se de repente o time souber daquele passo além para se engrandecer um pouco mais, porque a Bélgica ainda é um país do segundo, e tradicionalmente do segundo escalão do futebol, então de repente a Bélgica acho que é um time que pode chegar.
E amanhã a França estreia contra a Romênia às 16h no horário de Brasília. E aí será o único jogo desta sexta-feira na Eurocopa. E continuando sábado com Albânia e Suíça, outro jogo do Grupo A, às 10 da manhã. Vejam só, né, o horário para o público brasileiro, às 10 da manhã no sábado. Você aí que quiser pular da cama ou ficar na cama assistindo o jogo, já tem um joguinho de manhã. Para você que sentia falta dos jogos europeus, né, que nessas últimas semanas se esvaíram, agora tem aí a Eurocopa. No sábado também, à 13h, tem o Grupo B. E o Grupo B tem como cabeça de chave a Inglaterra. A Inglaterra joga com a Rússia às 16h. Mas antes disso, tem Gales e Eslováquia à 13h. E a Inglaterra? A Inglaterra chega com um time diferente, né, da Copa de 2014. Já aposentou vários dos jogadores que estavam lá naquele time, naquele elenco, né, que vieram ao Brasil, Lampard, Gerrard, todos esses se aposentaram da seleção. E agora o que dá para esperar dessa Inglaterra? Dá para esperar mais do que fez nas últimas edições aí da Eurocopa e da Copa do Mundo?
A Inglaterra, ela corre um pouco por fora, né? Ela ainda é um time muito cru. Tem, o que a Inglaterra tem de bom é a fase técnica de alguns de seus jogadores. Eles terminaram muito bem a temporada e se conseguirem estender aí para a França, a Inglaterra tem muito a vencer, né? De repente, agora a Inglaterra tem 4 atacantes em boa fase, né? Porque não só o Harry Kane fez uma grande temporada pelo Tottenham, o Vardy fez uma boa temporada pelo Leicester e sai na frente, mas o Rooney mesmo melhorou na segunda metade da temporada, o Sturridge, que passou a primeira metade da temporada machucado, também voltou a jogar na segunda, então estão todos os 4 atacantes da Inglaterra estão muito bem. Talvez o Rooney jogue um pouco mais recuado para poder jogar o Kane com o Vardy, mas eles estão em boa fase técnica. E acho que é um pouco essa a questão. Não só no ataque, como também no meio, né? O Dele Alli foi uma das grandes revelações da temporada pelo Tottenham, fez uma grande temporada. Mas assim, a Inglaterra é sempre um negócio muito complicado, né? Ela já chegou várias vezes com algumas expectativas na Eurocopa e ela sempre se complica muito sozinha, né? E muitas vezes também as expectativas são um pouco exageradas e ela não consegue superá-las. Acho que dessa vez está um pouco, até que ok as expectativas na imprensa, na torcida, mas a Inglaterra não deve, assim, o que ela precisa fazer é uma boa campanha, né? Porque ela não faz boas campanhas em campeonatos grandes de seleções há muito tempo. Ela não tem obrigação de ganhar a Eurocopa. Se pelo menos chegar, talvez, às semifinais, né? O grupo não é dos mais fáceis, mas se ela passar em primeiro, pode chegar nas quartas. Dessa vez, chegar nas quartas de final significa ganhar antes, né? Mas ela pode chegar um pouco mais longe, porque desde...
Não, é direto, é quartas de final mesmo. Quartas de final. Ah, não, tem oitavas.
Tem oitavas.
Dessa é maior, tem 24 né? times, 24 então teremos times. Oitavas de final.
E o cruzamento fica agora até mais maluco, né? Porque ele tem aquela coisa dos melhores terceiros.
Tem os melhores.
E aí depende de ver quais terceiros que passam, de quais grupos são os terceiros que passam, para aí sim a gente saber qual que é a montagem
da chave.
Porque então, no, ser primeiro do grupo B não significa necessariamente que você vai pegar o terceiro do grupo X. Significa que você vai pegar o terceiro do grupo X se acontecer isso, ou o terceiro do grupo Y se acontecer aquilo, né? Então, fica confuso.
Então, assim, acho que porque desde 2006 a Inglaterra não faz uma grande campanha. Ela chegou nas quartas de final da Copa do Mundo naquela ocasião. E desde então foi só desastre, fase de grupos, oitavas de final e tudo mais. Então a Inglaterra tem aí a obrigação de pelo menos fazer uma boa campanha, né? Não precisa ser campeão obrigatoriamente.
E Gales? Gales chega à sua primeira competição grande, né, de seleções desde 58. E, claro, confia no seu principal jogador, o Gareth Bale. Dá para sonhar a Gales em classificar a próxima fase, é o mata-mata, num grupo com Rússia e Eslováquia, é possível, além da Inglaterra?
Eu acho que dá, porque o grupo é com Rússia e Eslováquia, né? Se não é um grupo particularmente complicado, a Rússia vem se arrastando, vem jogando muito mal, aí até esses amistosos aí pré-euro, ela foi mal, e se classificam 16 de 24, né? Então, você, mesmo se você for terceiro colocado, você já tem mais 50% de chance de passar. Então, acho que é o País de Gales acho que consegue. Agora o time não é grande coisa, né? Tem o Bale realmente faz muita diferença no time. O Ramsey também é um bom jogador. Mas, assim, não consigo ver o País de Gales sendo uma surpresa da Eurocopa.
O País de Gales tem um sério problema no ataque. O que o Bale joga atrás do centroavante, né? O centroavante é o Robson Cano. Provavelmente será ele.
Já que estamos com um especialista em beisebol aqui, quem foi o Robson Cano? Não esse, o outro.
Não, o Robson Cano era um jogador do Seattle Mariners, jogou no New York Yankees, foi campeão em 2009. E ele foi o primeiro jogador a ser agenciado pelo Jay-Z, né? Quando o Jay-Z abriu uma agência de empresariar atletas. É.
E espero que esse deve ser melhor do que o Robson Cano do
certamente
futebol, que joga no Reading e fez 3 gols na segunda divisão da temporada passada, então
olha que beleza.
Ele não será o artilheiro do País de Gales.
Engraçado que durante anos o País de Gales, a única coisa que o País de Gales sabia fazer era artilheiro, o Ian Rush, ele tinha o Dean Saunders, era naquela época lá nos 80, 90, só atacante. Centroavante, o resto do time era aí tinha o Southall, aquele goleiro do Everton atrás, o resto era tudo ruim.
Agora é mais dividido, tem o Joe Allen também do Liverpool, que é bom jogador.
Tem o Williams.
Tem o Ashley Williams, que é o
zagueiro
experiente do Swansea. Tem o Ben Davis, que é um lateral esquerdo que joga no Tottenham. Você tem alguns jogadores ali, mas no geral é um time que se defende muito bem e que aposta no meio, né, para tentar decidir as partidas. O forte trio de meio campo ali, que joga o Allen, o Ramsey e o Joe Ledley, também, que é meio que a base do time. É um time que se defende bem. A Eslováquia é outro time que se defende muito bem. A Eslováquia, a Rússia não fez uma boa campanha nas eliminatórias. Ela começou muito mal, o Capello foi demitido depois de 2 vitórias só nas primeiras rodadas. Chegou o técnico do CSKA Moscou, o Slutsky, que acumula as duas funções, né? E ele... Qual que é a piada? Pode fazer.
Não, porque você fez uma pronúncia um pouco inglesada, que daí tem um xingamento no fundo.
Slutsky.
Você já tava querendo xingar o cara por trás.
Slutsky. Ele é realmente um nome complicado. Slutsky, que conseguiu ganhar os últimos jogos das eliminatórias e classificou a Rússia. Ele tem contrato só até o final da Eurocopa, né? E a Rússia tá meio que num limbo ali entre uma geração e outra. Mas a Eslováquia fez uma grande campanha, ao contrário da Rússia. Ela começou ganhando muito bem, ganhou da Espanha. Foi a Eslováquia que ganhou da Espanha, é verdade.
Ganhou da
Espanha, perdeu só da Bósnia e da Espanha no jogo de volta, nas eliminatórias. Então, ele fez uma grande campanha. O time joga em função do Hansik, né? O Hansik cresceu de rendimento com o técnico Jan Kozak, que é o novo técnico da Eslováquia desde 2013. E ele conseguiu tirar o melhor do Hamsik, que foi o artilheiro do time nas eliminatórias europeias. E a Eslováquia, ela tá um pouquinho, me parece, nesse momento, um pouquinho à frente da Rússia. Tem outros jogadores também interessantes, como o Squirtle e o Weiss, né? Que é aquele meia, aquele ponto aqui num...
Vladimir Weiss. Eu não sei se é Weiss que fala.
Será que é Weiss?
Não sei, Eslováquia,
Ele tá no mundo árabe. Ele era do Manchester City, agora ele tá no mundo árabe, mas
ele era filho do técnico,
Ele era filho do técnico. Mas dá pra Gales, não tem nenhum grande bicho papão. Assim, Gales também fez uma grande campanha, fez até melhor, até talvez, do que.
Enfrentou a Bélgica e venceu, né?
Venceu as duas, né? Então, assim, fez um. Acho que Gales tem esse. Mas vai depender muito do que o Bale vai fazer, né? Acho que sempre vai ter essa incógnita. Como tem com Portugal, com o Cristiano Ronaldo, acho que tem com o Bale também.
No grupo C tem a Alemanha. A Alemanha, a cabeça de chave, tem. Ao seu lado, a Polônia, a Ucrânia e a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte é figurante nesse grupo, né? Dá pra dizer.
É o que disseram dela na eliminatória, né?
Pois é.
Acho que é a primeira competição, né, grande da Irlanda do Norte, estreando na Eurocopa.
Belfast está em chamas.
Primeira em muito tempo, né? Não a primeira absoluta. Foram 3 Copas do Mundo.
Mas na Eurocopa é estranha, não?
Não, na Eurocopa é.
É a primeira Eurocopa da... É um grupo até que fácil pra Alemanha, né?
Talvez...
Acho que a Polônia é um pouco chata, mas...
Talvez a Polônia ganhou da própria Alemanha, né, jogando em casa, né, nas eliminatórias. Sim. E a Ucrânia é um time aí que tem alguns bons valores, né, bons jogadores. Nenhum deles um super craque, mas alguns bons jogadores. Talvez tenha uma briga aí pelo segundo lugar, mais do que uma briga com a Alemanha,
inclusive,
né?
Foram as sedes da última Eurocopa, né?
Foram as sedes da última
Polônia
Eurocopa.
E Ucrânia. O que eu acho que uma coisa que ajuda a França e a Alemanha, até a gente naquela história dos favoritos, é uma coisa que atrapalha... Por exemplo, a Bélgica é o grupo, né? Porque a França tem um grupo com a Albânia, Romênia e Suíça. A Alemanha com a Irlanda do Norte, Polônia e Ucrânia, né? São grupos teoricamente fáceis em que você consegue ganhar alguns jogos ou fazer pontos. Mesmo, você consegue classificar com alguma tranquilidade mesmo jogando mal, né? Mesmo se você tiver ajustes a fazer no time, você consegue ganhar os jogos. A Bélgica vai jogar num grupo com Itália, Irlanda e Suécia. Um grupo muito mais traiçoeiro. A gente chega lá, mas só falando que acho que a Alemanha... Isso é bom pra Alemanha, né? Que a gente até falou que a Alemanha tá um pouco acomodada. E a Alemanha realmente tomou paulada da Argentina mesmo. Primeiro jogo, né? Depois da Copa do Mundo, foi com a Argentina, tomando uma paulada. E continuaram com esse jeito meio assim, tipo... Você vê que claramente é um time bom, mas que tá jogando num nível abaixo do que ele pode, né? Não tá jogando até com aquela intensidade, né?
E assim, também tem uma certa transição ali. Sim. No time, né? Os jogadores jovens entrando, saem alguns pilares da equipe. A Alemanha também sofre com lesão, que é um negócio absurdo, né?
De novo, o Marco Reus não vai jogar.
Então...
Na Copa do Mundo sofreu, é que o time ganhou apesar disso.
E trouxe de volta Mário Gomes, né? Não conseguiu. O Klose já foi pra Copa como um veterano. Nesse meio tempo, esses dois anos, a Alemanha não achou um centroavante, um atacante pelo menos que fizesse ali a função, trouxe de novo o Mário Gomes e é bem possível que ele acabe sendo o titular do time, né?
É, o que é meio bizarro, né? Pensar num time, pô, como a Alemanha campeã do mundo, ainda dependendo do Mário Gomes, que é um jogador que já não tem mais todo aquele espaço, né? Nem no próprio país dele tem. É como no mercado de clubes.
É que centroavante tipo o Mário Gomes e o Klose tá virando relíquia, né?
É, mas futebol mesmo europeu. Os jogadores que entraram dos times alemães, né, não corresponderam tanto, né? Tanto que se a gente pensar nos dois principais times alemães, os centroavantes, por assim dizer, não são alemães. O Lewandowski no Bayern de Munique e o Aubameyang no Borussia Dortmund,
E não são centroavantes que nem o Klose e nem o Mário Gomes, né?
Eles são bem mais móveis.
Muito mais móveis. Então acho que o centroavante, os melhores centroavantes hoje em dia, eles não são dessa característica de ser um jogador mais preso à área, mais brigador. Os principais são jogadores que sabem jogar, precisam sair da área. O melhor de todos é o Suárez, por exemplo, que não
passa nem perto de ser um cara parado,
Mário,
né?
Gomes, inclusive o Suárez era um atacante de lado,
era,
né?
Atacante de lado,
atacante,
né?
De lado,
ele
de campo.
Ficou mais centralizado agora, mas...
E no grupo D, aí nós temos a Espanha. A Espanha contra a República Tcheca no primeiro jogo, na segunda-feira. E no domingo tem Turquia e Croácia, outros integrantes desse grupo D. E um grupo que, em tese, não tem nenhum cachorro morto, né? A Turquia, a Croácia e a República Tcheca, além da cabeça de chave Espanha, são times que, em tese, podem brigar por uma segunda vaga ou uma terceira vaga, né?
Ah, eu vou cometer uma ousadia aqui, hein? Olha, depois vão me cobrar.
Ousadia?
Como eu não venho aqui sempre, então eu cometo e daí vocês que vão ter que arcar com os meus palpites. Eu acho que a República Tcheca não passa. Se passar, vai ser com aquele terceiro lugar, mas assim, com muita sorte ali, porque eu acho um time muito fraco da República Tcheca e eu falo isso até com pesar, porque é uma seleção que eu já vi ter grandes times desde a época da Tchecoslováquia. Na Copa de 90 era um time muito bom. Depois a República Tcheca da segunda metade dos anos 90, com o Poborsky, naquele time vice-campeão de 96. Depois veio a geração do Nedved. Quer dizer, o Nedved já estava ali naquele time de 96. Mas depois, em 2004, a República Tcheca fez uma grande Euro. Todo mundo morria de medo da República Tcheca na Copa 2006. Mas esse time atual tá ruimzinho. Nem o Tcheco tá pegando tão bem assim. Acho que um time... Perdendo a Coreia do Sul em casa no amistoso é um negócio meio... complicado. A Coreia do Sul também está longe de estar nos seus melhores momentos. Eu acho que Croácia e Turquia estão passos à frente da República Tcheca. Até porque a Turquia não é toda hora que chega em competição, mas quando chega, eles brigam, eles vão longe.
É verdade.
A Turquia teve uma boa Euro em 2008, se não
2008.
Me engano, né? Uma boa Euro também. Acho que vai acabar brigando aí com a Croácia, que também tem um bom time, né? Tem o Modric, que joga muito... que está em uma ótima fase técnica, acho que vai acabar sendo a briga pela segunda vaga, e a Espanha, se conseguir jogar um mínimo, né, assim, que não apresentou no Brasil, aliás, acho que passa em primeiro lugar sem grandes problemas.
Se a pessoa não brigar, né, já é um grande passo, né?
Já é um grande passo, né, na Espanha tem o caso do Piquet, né, que é sempre vaiado, e tem um aspecto interessante em relação à Turquia, é o país mais, em termos demográficos ali, em termos de... É o país que tem maior número de habitantes da religião islâmica, né? E tá num país que tem bastante. A França é um dos países, se não for o maior em população total, dos europeus, é um dos que tem mais islâmicos, né? Então, a Turquia é um dos poucos países que tem mais de 90% da população muçulmana dentro da Europa, né? Então é uma curiosidade aí que a França é um dos países que mais tem muçulmanos e vai enfrentar um país, vai ter um país lá na Eurocopa que tem mais de 90% da população muçulmana.
E a Espanha deve ter muita torcida, né? Porque é muito perto também.
É muito perto, né?
Então, nenhum
é bem no centro da Europa, né?
E nenhum desses outros países são países de grande imigração na França, né? Você não está enfrentando Portugal, por exemplo, que tem muito português na França. Você não está enfrentando Armênia. Mas a Armênia é fraca, mas a Armênia tem muito armênio na França. Você não está enfrentando essas colônias.
Ou se fosse Copa do Mundo, tivesse a Argélia, né?
Argélia, Marrocos,
realmente teria muita gente ali.
Esses países teriam mais assim, República Tcheca, Croácia e Turquia, né?
É, não deve ter
até
muita...
Até porque os turcos, eles são muçulmanos, mas eles são turcos, eles não são árabes. Então, até a relação deles com os árabes é um pouco diferente.
A cultura é relativamente separada em relação aos árabes desse do norte da África, do Oriente Médio,
então,
mas...
Então, a chance de haver alguma, por exemplo, alguma torcida solidária de marroquinos, argelinos
e tunisianos
é muito menor, por exemplo, do que seria se fosse realmente um país do norte da África jogando. Então... Sim. Acho que a Espanha não vai ter tanto esse problema.
E no grupo E, o cabeça de chave não é a Itália, né? A Itália tá nesse grupo, mas a cabeça de chave é a Bélgica. A Bélgica que, né, a grande geração belga que tanto se falou e tal. Claro, muito em tom de brincadeira, algumas pessoas levam a sério, mas... Tem a Bélgica, tem a Itália, tem a Irlanda e a Suécia. Esse grupo estreia na segunda-feira. É Irlanda e Suécia às 13 horas e Bélgica e Itália às 16. Bélgica ou Itália?
Bélgica e Itália já é um grande jogo, né, na primeira rodada. Eu acho que a Bélgica hoje está um pouco à frente, né, assim, pelo menos em questão de jogador. A Itália passa por um momento complicado. É um grupo muito difícil, porque ainda tem a Suécia, ainda tem o Ibrahimovic nesse grupo. A Irlanda não é grande coisa, mas tem três... times que podem brigar bastante aí pelas vagas de classificação. Eu acho que a Bélgica tá um pouquinho à frente da Itália, né? Ela tem melhores jogadores nesse momento, apesar de o time como um todo ainda não ter demonstrado muito, ter feito aquele jogo memorável, né? Que a gente espera dessa geração. Se eu fosse escolher nesse confronto direto aí, se eu for colocar meu dinheiro, eu coloco na Bélgica.
Dá pra esperar alguma
não
coisa da Itália?
Dinheiro, mas
o Biratan.
Eu acho que dá. E esse grupo é muito ruim pra Bélgica, né? Porque é um grupo chato, porque a Bélgica tem um time realmente muito bom. E os jogos mais memoráveis da Bélgica foram amistosos, né? Teve uma vitória contra a França em Saint-Denis, que a Bélgica foi muito bem. A Copa do Mundo da Bélgica, a Bélgica chegou até as quartas de final meio que quase que no piloto automático, né? É. Fez um grande jogo contra os Estados Unidos só.
E ainda assim...
E quase caiu, né? Se aquela bola...
Aquela
jogadinha ensaiada no final entra...
Mas acho que a Bélgica é mais forte que a Itália, tudo, mas a Bélgica tem problemas na defesa e ficaram muito claros. Isso ficou muito claro naquele amistoso contra a Noruega no fim de semana, que ganhou por 3-2, mas chegou a tomar um susto. Tomou uma virada para a Noruega. E olha, a Noruega não é nem 10% do time do final dos anos 90.
Aquela de 98, do Tore André Flo.
Do Tore André Flo, que a Noruega foi para duas Copas seguidas, né? 94 e 98.
Do Ekdal também, não era?
Ekdal, Tore André Flo, Thor Sved no gol. Um time que adorava ganhar no Brasil.
Ganhou na Copa, né?
Ganhou na Copa, inclusive. Então, não é mais aquele time. Então, a Bélgica tem problemas na sua defesa, mas o ataque é muito bom. Só que você pega os adversários aqui, Irlanda e Itália são dois times que sabem se defender quando precisa. Então, não estou nem querendo dizer que vão jogar na retranca, mas são times que sabem se defender, sabem como anular um adversário. Então são times muito... Se a Bélgica não conseguir fazer o jogo dela fluir bem, pode ser um jogo que comece a virar uma bola de neve a partida, né? Mesmo contra a Itália. Porque a Bélgica é um time mais forte, tudo, mas ela tem que aprender a lidar com a ideia de ser favorita.
Sim, precisa.
Que é um problema. Assim, é um problema para qualquer time, né? Qualquer time que não está...
Menos a Itália, né?
Não, então, qualquer time que não está acostumado a ser favorito, quando assume esse papel, é diferente, é uma coisa difícil. A Espanha teve que aprender muito com isso, até conseguir conquistar títulos. Então a Bélgica vai ter uma certa obrigação de fazer o jogo contra a Itália, e é o tipo de jogo que a Itália, ainda mais uma Itália que sabe que está mais fraca, adora, né? A Itália é um time muito venenoso, digamos. Então...
E o Conte já deu indicações que vai mesmo nos três zagueiros, né? Tá ensaiando aí talvez um 3-4-3... E aí jogar até com o Giaccherini pelos lados do campo, que era uma coisa... Que é uma coisa que até a Itália fez com um pouco na última Eurocopa. Chegou a jogar contra a Espanha, assim, né? Com De Rossi de zagueiro. Vamos ver como vai ser aí a Itália de Antonio Conte, que deixará de ser de Antonio Conte para ser de Gian Piero Ventura na
Conte
próxima.
Vai pro Chelsea.
Vai pro Chelsea e a Itália vai para as eliminatórias da Copa com um técnico veterano. E no grupo F, para fechar os seis grupos aqui, a Portugal é cabeça de chave, né? Portugal pega a Islândia, estreante em Eurocopas na primeira rodada, tem ainda a Áustria e Hungria. Esse grupo estreia na terça-feira, com Áustria e Hungria às 13 horas, Portugal e Islândia às 16. Portugal tem Cristiano Ronaldo, evidentemente, e sonha em além do que tem sido, né? O time caiu nas quartas de final na última Euro, com aquela cena marcante, né, de Cristiano Ronaldo reclamando para as câmeras e para o telão, né? Injustiça! Dá para ser justiça agora Portugal ir além das quartas de final?
Acho difícil. É que assim, depende muito do cruzamento, né? Ainda mais com esse regulamento que tem essa coisa dos melhores terceiros colocados. E eu tô falando isso até de memória de Copas do Mundo. De Copas
que foi assim, né? Até 94, né?
Então, as Copas de 86, 90 e 94 foram assim. Então, talvez muitos dos nossos ouvintes, leitores da Trivela mais novos não se lembrem dessa época, mas eu me lembro que eu já estou um pouco mais velho. Era complicado porque isso, o cruzamento, você não conseguia fazer uma projeção tão clara de qual que seria o cruzamento das oitavas de final, das quartas de final. Porque não é assim, primeiro do A contra segundo do B, depois pega o primeiro do C, se ganhar, depois pega o primeiro... fica tudo muito mais enrolado. Então, acabavam acontecendo alguns fenômenos, tipo, muito time terceiro colocado que classificava na Bacia das Almas como repescagem, acabava ganhando um novo ânimo por passar na repescagem, e acabava ganhando uma fama, uma ideia de azarão, e isso lhe dava força para passar. Nas três Copas, tivemos semifinalistas vindo da repescagem, né? Em 86, a Bélgica veio da repescagem e foi semifinalista. Ela foi terceiro lugar no grupo que tinha o México e o Paraguai do Romerito, o México do Hugo Sanches. O Iraque, do técnico brasileiro Jorge Vieira, foi o último. A Bélgica foi terceira, daí pegou a União Soviética, que vinha voando, meteu 6-0 na Hungria, tudo. A Bélgica acabou ganhando um jogo super roubado da União Soviética, daí ganhou da Espanha nos pênaltis e chegou na semifinal com o Maradona lá. Em 90, foi a Argentina que classificou na repescagem, depois ficou atrás de Camarões e Romênia, depois pegou o Brasil, daí ganhou o clássico sul-americano jogando pior, mas ganhou, daí embalou. E em 94 foi a Itália que chegou como repescagem. Então, os cruzamentos ficam muito mais malucos. Então, de repente, Portugal até chega, porque de repente dá uma limpada na chave. Né? Um time de repescagem que ganha. E depois os bons ficaram de um lado e ficaram do outro. É muito mais difícil de prever. Mas teoricamente, eu não vejo Portugal com tanto time assim.
Não, ele tem o Cristiano Ronaldo, que terminou a temporada mal, né? Assim, fez uma final de Champions muito abaixo do que ele pode, ainda nunca aparece 100% fisicamente no final de temporada, né? De novo, 2014 foi a mesma coisa, né? Também chegou baleado na final da Champions, não jogou muito bem, não fez uma grande Copa do Mundo. Tem o Renato Sanches, que é bom jogador, foi vendido pro Bayern de Munique, uma das grandes revelações. Quaresma voltou a jogar bola, né? Tá jogando muito pela seleção de Portugal, é incrível isso, ele faz assim, golaço todo amistoso.
Na verdade, assim, a gente sabe que isso não é ocasional, não é assim, a gente fez um acordo com ele, que ele tá divulgando a nossa marca da Trivela.
Ele fica dando Trivela pra lá e pra cá.
Distribuindo Trivelas pelo mundo.
A gente pagou um anúncio ali, né, na brincadeira, mas assim, o Quaresma tá jogando muito bem, mas o resto do time é sempre aquela mesma coisa, né, não tem outros grandes jogadores portugueses por aí. E acaba caindo tudo muito nas costas do Cristiano Ronaldo. E o grupo tem uma Áustria que tá bem, né? Uma Áustria que ganhou, foi muito bem nas eliminatórias. Tem o Alaba, que é um grande jogador do Bayern de Munique. Tem o Arnautovic, que foi muito bem na temporada pelo Stoke. Não tem outros grandes nomes, mas é um time muito bem organizado e pode levar risco a Portugal.
Eu até imagino que a Áustria fique com o segundo lugar desse grupo, porque tem a Islândia, que é estreante, e até uma boa seleção, né? Bateu na trave de vir para a Copa, pegou a Croácia na repescagem, né? Acabou perdendo da Croácia. Mas é um país, assim, é um estreante e não é exatamente... Tem feito uma campanha forte, mas é difícil pensar que vá sobreviver a um grupo de Eurocopa, né? Uma dessas... A Islândia não parece ser um time capaz de... surpreender aí Hungria e... Pra não dizer Portugal, que eu acho mais difícil, mas Hungria e Áustria...
Eu acho que a Hungria até dá, né? Porque a Hungria também não é grande coisa, mas Áustria e Portugal eu acho mais difícil a Islândia conseguir lidar. E até entre Áustria e Hungria, né? São dois países que têm uma história de futebol que até andou meio lado a lado durante muitas décadas, né? Bom, e tem uma história política que eles eram um império só, né?
Verdade. O império austro-húngaro.
que até esteve no centro da Primeira Guerra Mundial.
É verdade. É,
mas acho que o momento dos dois ainda é diferente, né? A Áustria e a Hungria são dois dos primeiros países a se destacarem no futebol fora do Reino Unido, né? O futebol aí na Europa Central com Áustria, Hungria, Tchecoslováquia e Itália, depois de um tempo lá, na década de 20, 30, 40, 50, eram alguns dos países mais fortes do mundo. E os dois países murcharam juntos, né? Quer dizer, a Áustria ainda durou nos anos 90, a Hungria murchou nos anos 80. Acho que a Áustria hoje, você vê que ela está aqui na Eurocopa porque ela realmente melhorou. E a gente sente que a Áustria pode, é um país que pode voltar a brigar por vagas em Copa, alguma coisa, voltar a ser um país relevante, que a Áustria foi durante muito tempo. A Hungria eu vejo mais como um país que chegou nessa Eurocopa porque aumentou o número de participantes, acabou conseguindo abrir uma vaga, porque a Hungria você não vê saindo muito do lugar ainda. Né? É um time que chegou algumas repescagens de eliminatórias nos últimos... desde que ficou de fora, desde a Copa de 86, né? Que foi a última vez que eles jogaram alguma coisa. Mas você não vê sair muita coisa ainda dali. Né? Melhora um pouquinho, mas não é nada muito significativo. A Áustria, você vê um time que tá surgindo.
Não,
né?
Tem nenhum grande jogador húngaro nos times mais fortes da Europa. Né? A gente tem o Alaba da Áustria. Tem o Arnautovic, que a gente falou, que está numa grande liga, embora não num grande clube. Mas na Hungria é um pouco mais difícil. Tem alguns jogadores mais coadjuvantes em... Tem até em ligas grandes, mas coadjuvantes em times médios e pequenos. Né? Então... Não tem nenhum Bale ou Cristiano Ronaldo.
Tem o Dudziak, que é o primo do nosso amigo Gabriel Dudziak.
É, que trabalha lá na Rádio CBN, já colaborou com a gente bastante.
Já.
E, bom, esses são os grupos da Eurocopa, né? Tá rolando também a Copa América, a gente vai falar nos próximos programas sobre Copa América também. Hoje tem rodada, hoje jogam Uruguai e México, amanhã joga Argentina. Falaremos mais sobre Copa América na edição dessa sexta-feira e também para já falar da estreia da França e o início da Eurocopa, ver como a França vai estrear nessa Eurocopa, já misturando aí Europa e América do Sul. Por hoje é isso, senhores. Muito obrigado, Bruno Bonsante.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Biratan Leal.
Obrigado. E aí, só um detalhe. A Eurocopa, as últimas Eurocopas sempre foram muito boas de futebol. Os jogos foram muito bons. As Copas do Mundo, a gente teve várias Copas ruins, meio arrastadas, até que a Copa 2014 foi muito boa. Mas as Eurocopas, elas sempre eram boas, né? Então, tem expectativa aí de ver uma Eurocopa boa, como essa segunda rodada de Copa América foi. E a primeira, nem tanto.
Nem tanto.
Nem tanto, é isso. Na mesa de som aqui, Lucas Jim fazendo... Trouxe aí umas músicas, você que repara nas músicas, teve grandes clássicos da música aí, o Lucas Jim colocou para este programa.
Valeu!
Que ficará em podcast na Central 3, central3.com.br e também lá direto no site da Trivela, trivela.com/podcast, você pode ver todos os episódios deste podcast. Muito obrigado a todos que ouviram e até a próxima!